Jesus contou-lhes uma parábola, dizendo: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Uma das informações que nós recebemos de Jesus em outro lugar é que o reino de Deus não é comida nem bebida, não tem a ver com as coisas materiais e temporais desse presente mundo. Jesus disse para os seus discípulos que o reino de Deus já estava neles, já estava entre eles, já estava dentro deles. Aí Paulo vai ampliar essa visão dizendo que, embora o nosso corpo vá se deteriorando, o nosso interior vai se renovando a cada dia. E ele fala isso exatamente ecoando o que está lá nos Provérbios, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. É interessante esse processo de crescimento do reino de Deus em nós. É interessante essa coisa que Paulo vai chamar também em outro lugar de: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. E Pedro vai acrescentar dizendo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo indicando que a vida da fé é uma vida de crescimento progressivo, processual, paulatino, que começa como uma sementinha de mostarda, que é minúscula, muito pequena. Parece uma sujeirinha de tão pequenininha que é. Mas que de repente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai tomando dimensões dentro de nós, a se tornar uma árvore, a maior dentre as hortaliças. O reino de Deus é assim. Mas para que essa semente cresça dentro de nós, é preciso que o nosso coração seja um terreno propício. É preciso que a gente vá alimentando isso dia após dia. É preciso que a gente vá crescendo na compreensão do amor de Deus por nós e quais as aplicações desse amor na vida cotidiana. Tudo começam com algumas palavras em algum momento da nossa história, ou então com a observação de uma ação humana que se transforma para nós como palavra de Deus. Tudo começa, às vezes, com uma canção, com uma reflexão. Tudo começa com um filme, com uma poesia, com um livro. Eu não sei como é que o start da consciência de Deus chegou até você. Eu sei que há muitos caminhos para que isso aconteça. Aliás, a gente aprende que até a natureza expressa os atributos invisíveis de Deus, e que um dia conta ao outro dia, sem palavras, acerca da grandeza, da glória de Deus. A gente aprende também que toda a terra está cheia da glória de Deus, portanto, nós temos sinais e evidências por todo o universo. Nós temos a palavra de Deus impressa na impressão digital da vida, da criação. Deus está presente naquilo que ele criou. Tem o dedo de Deus, tem o jeito de Deus, tem os atributos de Deus nisso. E pouco a pouco a gente vai se despertando para essa realidade. Não importa qual é a nossa cultura religiosa, não importa qual é a nossa, o nosso histórico familiar, não importa em que condições nós crescemos. O fato é que Deus vai dando sinais claros de quem ele é, e cabe a nós, por meio da intuição, por meio da decisão consciente, ir nos abrindo em fé para esses sinais da graça de Deus. Inclusive, existe dentro de cada um de nós, o nosso próprio corpo, na nossa própria identidade, sinais de quem Deus é. Existem algumas coisas natas que falam de Deus em nós. E a nossa consciência é uma dessas coisas. Quando a gente, por exemplo, se sente tão mal ao praticar alguma maldade, quando a gente chega à conclusão de que maiores são as tragédias e os processos de mortes que se instalam em nós do que os supostos benefícios, seja em relação à vingança, seja em relação a roubar o outro, seja em relação a tirar qualquer tipo de vantagem ilícita sobre a vida do outro, esse alerta dentro de cada um de nós e dentro de todo ser humano é um dos sinais de que Deus plantou em nós uma consciência nata que fala do seu amor, que fala da sua bondade, que fala do caminho da vida, que fala da verdadeira paz. Eu não sei como é que essa consciência sobre Deus se iniciou em você, mas eu só sei que pode ser no início uma pequena sementinha. Pode ser algo assim que dentro da dimensão total da sua vida talvez ainda não faça nenhuma diferença. Talvez você me ouve hoje dizendo assim: olha, eu estou te ouvindo, mas eu ainda não ganhei essa compreensão mais completa. Na minha vida pouco se vê sobre Jesus. Se alguém comparar a minha própria forma de viver e a forma de Jesus, vai encontrar muito pouco de Jesus em mim. Talvez é como se fosse uma sujeirinha de tão pequeno que é o reino de Deus em mim. Mas o fato é que o potencial disso que lhe habita é muito grande. Isso pode crescer em você. Isso pode ganhar dimensões poderosas em você. Isso pode tomar completamente a sua vida. Pode te tornar uma pessoa completamente madura na consciência, na profundidade de ver a vida, na profundidade de entender a importância do outro, de enxergar o valor do outro, de entender a missão de Deus na existência. Essa sujeirinha de percepção, essa sementinha que talvez lhe habita hoje, se você for se abrindo para essa consciência, vai chegar um momento em que você poderá dizer: não mais eu, como disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo hoje no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, esse nível de intimidade com Deus que lhe faça perceber que muitas das coisas que antes eram um objetivo, se consistia num sonho particular, e que no decorrer da vida você foi percebendo o quão limitado eras, o quanto vaidoso eram esses sonhos, e que foram rapidamente substituídos por coisas mais nobres, por coisas mais excelentes, por coisas melhores. É como se a sua vida fosse calibrada, reajustada, é como se os seus pensamentos ganhassem uma nova perspectiva, uma nova dimensão, e você não é apenas alguém que vive instintivamente buscando a todo custo o poder, a fama, a glória humana, mas você ganhou uma dimensão superior, transcendente, que não serve apenas para essa vida, mas que tem desdobramentos para toda a eternidade. E você então é capaz de dizer: olha, há 10 anos atrás, os meus pensamentos em relação à vida eram bastante animalescos. Eram bastante bestiais, eram bastante instintivos. Tinha a ver apenas com o sonho da minha mãe, tinha a ver com alguns sonhos pessoais que hoje já não fazem mais sentido. Ou alguns você não vai nem abandoná-los 100%, mas você vai perceber que há um outro significado dentro desse sonho que você sonha. E você vai buscar o mesmo sonho, mas com uma outra motivação, com outro interesse, com uma outra configuração, porque esse reino está crescendo dentro de você. E agora existe alguém te guiando na vida, não para torná-lo um robô, não para torná-lo dependente negativamente, não para suprimir a sua individualidade, mas, pelo contrário, potencializar aquilo que a sua individualidade tem de imagem e semelhança de Deus e tornar isso disponível para um bem maior, para uma realização mais complexa, mais completa, mais abrangente e que, como eu disse, terá efeitos não apenas nessa vida, mas também alcançará, se projetará para a eternidade. Por isso que Jesus diz que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas, águas que jorram para a vida eterna. Essa sementinha de mostarda que está dentro de cada um de nós pode se tornar a maior das hortaliças, e as aves dos céus podem fazer ninho. Ou seja, o reino de Deus em nós pode abrigar milhares de pessoas, pode acolher milhares de seres humanos. O reino de Deus em nós pode cuidar, pode pastorear, pode mentorear, pode ajudar, fortalecer, dar suporte a milhares de pessoas. O reino de Deus em nós pode glorificar o nome de Deus em muitas outras vidas. Aquilo que Ele está fazendo dentro de nós pode servir de alimento para muitos outros. Aquilo que Ele está agindo, as coisas que Ele está fazendo dentro de nós, no nosso caráter, na nossa maneira de enxergar a vida, pode levantar o caído, fortalecer o que está com os pés e as pernas tremendo, pode alimentar o faminto, pode dar atenção ao que não dá, ao que não tem atenção social devida. Pode restaurar e curar aquele que está coberto de chagas, de enfermidades, de tristezas, de traumas, de angústias. Porque, afinal de contas, o reino de Deus não é algo que entra em nós para a gente se vangloriar, se orgulhar, se ensoberbecer. Mas o reino de nós nos torna servos uns dos outros, que se sujeitam uns aos outros e que cuidam uns dos outros.